E o comércio, no mês de agosto, teve uma queda de 5,06%, isso na comparação com o mesmo mês de 2018. Informações divulgadas pela Associação Comercial e Industrial de Campinas, com base em dados do SCPC. As principais movimentações em agosto foram as vendas voltadas ao Dia dos Pais, ocasião em que se destacaram os calçados, vestuários e perfumes. Com relação à inadimplência, de janeiro a agosto deste ano, são 189.150 carnês vencidos e não pagos há mais de 60 dias, o que representa cerca de 136 milhões de reais no endividamento dos consumidores de Campinas. As principais causas apontadas para a queda nas vendas, de acordo com a SIC, são a insegurança dos índices de confiança frente ao mercado, o desemprego elevado e a desvalorização do real. Em Piracicaba, a gente sai do mercado do comércio, fala sobre os imóveis, né? Mais de 2.700 imóveis foram lançados lá na cidade.
O estudo do mercado imobiliário de Piracicaba, realizado pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi, São Paulo, Sindicato da Habitação, apontou que entre abril de 2018 e março deste ano, foram lançadas na cidade 2.729 unidades, volume 46,3% superior ao período anterior, quando os lançamentos totalizaram 1.865 imóveis. No mesmo intervalo, foram comercializados 2.244 imóveis novos do município. O resultado representa uma pequena variação de 0,5% em relação a 2.255 residências vendidas e contabilizadas no lançamento passado. O imóvel de dois dormitórios, considerado econômico, destacaram-se em quase todos os índices e os indicadores, registrando maior quantidade de lançamentos. O diretor do Secovi São Paulo, representante da entidade em Piracicaba, diz que a tendência é de uma melhora contínua no setor até o final de 2019. O ritmo do mercado imobiliário começou a acelerar a partir do último trimestre de 2018, com perspectivas promissoras para até o final deste ano. De Piracicaba, Tarciso Chiarinelli.
Nossa pauta que continua sobre economia, né? Sobre a queda do PIB da região administrativa. A economia paulista cresceu em 7 das 16 regiões no primeiro trimestre. De acordo com a análise, o produto interno bruto, né, o PIB, nos 4 trimestres encerrados no primeiro trimestre de 2019, cresceu em 7 das 16 regiões do estado de São Paulo. No acumulado de 12 meses, o estado aumentou 1,2%. Na região administrativa de Campinas, a tendência foi de queda, isso no último trimestre. Esses números da Fundação SEAD mostram aqui a região administrativa de Campinas, com um PIB no trimestre de 2019 de 96 milhões de reais. E a gente vai para uma taxa de crescimento, quando a gente analisa os últimos 4 trimestres, a região tinha um crescimento de 1,3. Só que no trimestre imediatamente anterior, teve uma retração de 1,1% aqui para a região administrativa de Campinas. Então, quando a gente fala de região administrativa de Campinas, são mais municípios, né, do que a região metropolitana de Campinas. Mas para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos em contato com o economista do Grupo Vex, o Fabiano Bellatti. Bom dia, professor Fabiano.
Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, ouvintes da CBN Campinas.
Professor Fabiano Bellatti, Campinas teve uma retração. Isso quando a gente fala de toda a região aqui de Campinas. Trouxe também no começo aqui da conversa, falando sobre economia, também uma retração no setor comercial da cidade neste último mês de agosto, quando tem Dia dos Pais, comparado com agosto do ano passado, uma retração de 5%. Enquanto outras áreas aqui do estado de São Paulo, estava vendo hoje até no ABC, comemorando a venda no comércio, a melhora nos últimos 7 anos, pegando em agosto. Por que está sendo muito afetada aqui a região de Campinas?
Flávio, é uma conjunção de fatores, não há nada pontual, focal, mas quando você analisa a região de Campinas, nós perdemos muitos postos de trabalho. Eu acho que esse é o princípio balizador aí dessa retração, né? Então, quando você avalia, por exemplo, empresas como a MAB, empresas como a CAF, né, em Hortolândia, que fecharam atividades, continuaram atividades, empresas como a Magneti Marelli, que é intensiva no mercado automobilismo, né, fornecedora de peças aí para a Fiat, para uma série de coisas, muda de grupo econômico, reduz o número de funcionários, tinha lá 4 mil funcionários, de repente passa a ter 1.000. Quer dizer, quando você sai de uma empresa de 4 mil funcionários para 1.000, isso representa aí quase 12 mil pessoas a menos no consumo. Isso numa cidade pequena ou numa região que ela não é uma região tão grande como a região de São Paulo, né? Como a grande São Paulo, né? Então, isso nesse ponto de vista. Outro fator que eu atribuo aí é a questão também do setor automobilístico, e como nós somos muito intensivos aí nesse setor, então você pega, por exemplo, a Honda, Magneti Marelli, Bosch, você pega aí as companhias que são subsidiárias também, que apresentam alguns produtos na área automobilística, como adesivos, como o caso da 3M. Aí você pega empresas como a Deri também, que também trabalha com adesivos, que também é fornecedora de empresa automobilística. Então, quando você faz uma soma dos postos de trabalho que foram perdidos, baseado no quê? Na desaceleração do mercado, o mercado ele diminuiu pelo menos 20%, sendo bastante conservador, né? E as empresas seguraram ao máximo que dava seus trabalhadores para não perder mão de obra qualificada, etc. Mas tem um determinado momento que o empresário ele tem que optar por manter o status de ter uma empresa grande ou fechar a empresa, né? E isso também refletiu em setores terciários. Então, por exemplo, muitas empresas retiraram seus planos de saúde, seus seguros de saúde dos funcionários, alguns benefícios que eram normais, naturais para aquelas empresas, né? E isso o que acontece? Você é uma indústria grande que tira esse benefício do colaborador, ele também vai tirar vidas da empresa que é de serviço de saúde, serviço de segurança. Você tem uma empresa de 4 mil funcionários, você tem uma equipe de terceirizada de segurança enorme, gera também desemprego, gera desemprego e impacto no consumo. Então, todos esses fatores, mais a desvalorização cambial, né, nós tivemos aí de dólares de 4,50, 4,40, antes da intervenção do Banco Central, vendendo moeda, né? Então, isso faz com que o consumidor e muito desempregado dentro da família. Isso também, eu acho que é o fator psicológico também é muito importante. Às vezes você tem numa família de 4 pessoas um único profissional que está empregado. O resto está ou em situação de subemprego ou em total desemprego e procurando emprego há mais de 2 anos. Então, isso faz que, como um dia dos pais, por exemplo, a compra não seja espetacular, né? Isso impacta no consumo. E o comércio, ele acaba sendo um termômetro, né? O comércio regional, ele é um termômetro. Você vê uma 13 de maio vazia, você vê um shopping cheio de gente, mas com nenhuma sacola na mão, alguma coisa está errada, né?
E, professor Fabiano Belatti, até como o senhor citou o emprego formal, pegando os próprios números do Caged, quando a gente traz aqui para a nossa região, e falando sobre a cidade de Campinas, geração de emprego formal de janeiro a julho, um levantamento também, né, feito pela SIC, e quando a gente fala sobre o desemprego, a gente não conseguiu, e vai demorar ainda, para conseguir o saldo do desemprego formal daquela de 2015, e 2016, porque no ano de 2015 foram menos, aí o negócio é negativo, menos 6.362. Já em 2016, menos 10.268. 2017 já teve um saldo positivo só de 199. Ou seja, geração muito, muito lenta. Em 2 anos, mais de 16 mil pessoas perderam emprego e não conseguiram aí o seu emprego formal. E assim, a retomada para 2018 foi de 4.257 e nesse ano, até julho, 1.939. Então a gente está engatinhando, né, para conseguir retomar esses empregos.
Eu atribuo aí, Flávio, a duas situações, né? Se a gente comparar o Brasil como um tatu, o tatu cavou fundo, né? O tatu cavou muito além do que ele tem condição de sair do buraco. Essa é a questão, né? Então, houve aí a mudança de governo, a transição de governo, as medidas que são macroeconômicas, como a reforma da Previdência, ela está acontecendo, mas hoje pela manhã, por exemplo, na própria CBN, eu ouvi que isso vai acontecer no final de novembro. Quer dizer, no final de novembro acabou o ano. Empresarialmente falando, acabou o ano. Então, assim, qual é a perspectiva que nós vamos ter de uma retomada de crescimento baseado numa economia do Estado? A partir de depois do carnaval, vamos colocar assim, o Brasil começa depois do carnaval. Então, vamos falar março. Quer dizer, você vai ficar aí com um gap ainda de desemprego bem elevado até lá. Não dá para imaginar nenhum cenário diferente. Porque, como eu falei, o Tatu cavou muito. O Tatu entrou muito fundo. E aí, até a gente conseguir tirar esse Tatu do buraco agora, vai demorar. Outra situação é que houve, logicamente, na transição de governo, um otimismo, né, até da classe empresarial, né, de que o crescimento retomaria, até liberando um pouco de recurso e colocando um pouco mais de dinheiro na economia. Mas o que acontece? O tempo público, o tempo democrático, o tempo das instituições, ele é diferente da necessidade do empresário. O empresário, ele precisa de menos impostos agora. Ele não precisa de menos impostos quando o Congresso Nacional decidir que é o momento da votação. Deu para entender? A empresa que precisa contratar, ela precisa de alguma coisa que substitua a CLT já. Não é quando o Senado colocar em pauta. Deu para entender? Então, isso tudo vai atrasando, vai atravancando, vai travando. E aí, assim, você vê um país que só está funcionando através de manifestação, você tem uma manifestação por mês para cobrar dos políticos que a coisa ande. E não anda, né? Funciona naquele dia, dois, três dias depois já volta naquela situação antiga e eles não vão fazer nada para melhorar, né? E não tem jeito, vai ter que ter demissão no setor público, vai ter que ter privatização, vai ter que ter enxugamento do Estado, vai ter que ter repasse de impostos, senão quebraram 20% das empresas nacionais, vão quebrar 30%, 40%, 50%, até que ficar uma coisa caótica. Ou tem a finalização da reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma trabalhista. Essas três reformas, elas têm que acontecer ano que vem, sim ou sim. E o problema é que o tempo do Estado, aparentemente, ele não está adaptado ao tempo que o mercado necessita. E quando eu falo mercado, não estou falando do mercado ruim, não. O mercado que é visto como nocivo à sociedade, o mercado que quer extrair todo o suco social, aquela conversa toda. Não, a gente está falando o seguinte, é o cara que gera emprego para a tua esposa. Esse cara vai quebrar.
Professor Fabiano Bellato, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, tema delicado e tema que a gente espera, né, que tenha um tempo um pouco mais célere realmente no Congresso Nacional também, por parte do Executivo, porque está tendo muitas brigas, né, dentro do próprio governo federal, no governo Bolsonaro, e a gente espera que a situação melhore para quem mais precisa, para quem está com esse desemprego e que não consegue ter uma retomada e pagar suas contas.
Eu acho que nesse momento, Flávio, só para a gente concluir o raciocínio, não tem que ter esquerda, não tem que ter direita, não tem que ter centro. Tem que ter o povo brasileiro unido na salvação do povo brasileiro. Então, assim, se todo mundo pensar, não, peraí, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou de direita, mas peraí, se não reformar o Estado, vai quebrar todo mundo, e entender que está todo mundo no mesmo barco e vivendo uma mesma frequência, independente do seu viés ideológico, nós vamos naufragar, cara. Então, isso é necessário e eu acho que isso é o que está impactando mais na região de Campinas, porque, infelizmente ou felizmente, nós somos uma zona bem industrializada e a indústria foi um dos caminhos mais afetados, a grande indústria, né? A linha branca, né? A MAB, né? A linha de alta produção, de trens, a CAF, as indústrias automobilísticas. Então, enquanto a economia real não voltar a acontecer, nós vamos patinar.
Fabiano Bellato, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, um ótimo dia a todos os ouvintes da CBN. Flávio Pazella, um grande abraço, até mais.